Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas, o seu programa de segunda-feira à tarde. Hoje é dia 20 de novembro, passam 4 minutos das 18 horas. Comigo em estúdio já está o Luís e o Samuel. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Prontos para mais alguns minutos de comentários.
Sim. Conversa.
E temos muito para conversar.
E temos, olha, agora se calhar...
Sim.
Vamos fazer só aqui um reporte, o Luís Aquemes, com os seus blocos de notas, que são folhinhas de jornal. Ele tem estado aqui a dobrar. Eu não sei quantas são, mas isto
sim,
é uma...
Eu gostava de saber quantos blocos é que o Luís tem lá em casa.
As minhas são folhas soltas, para toda a não, gente, não para toda a gente saiba. Isto folhas é, soltas sim, com apontamentos.
Mas sabe, Luís, quantos blocos tem lá em casa?
Vários.
Algumas centenas?
E o tempo que ele tem de cortar isto, tudo aqui muito,
não, é
muito
tudo
bem feitinho.
De paciência.
És um colecionador de recortes de jornal.
Sim. Algumas pessoas lá em casa sofrem um bocado comigo por causa disso, mas enfim.
Então vamos lá. A política continua em destaque aqui no nosso país e na nossa comunicação social. Houve alguns avanços ou não? Não sei. Qual é a vossa opinião sobre esta questão?
Pelo menos já ouvimos António Costa a queixar-se.
Exatamente. Não. Também veio dizer que não ia apoiar nenhum candidato do PS. Portanto, temos aqui também as eleições do PS em foco. Sim. Para onde é que querem começar?
Eu posso.
Força.
Tu estás ainda aí.
Força,
com os teus jornais.
Força.
Não, posso. Quero só aqui, no fundo, referizar esta questão do Primeiro-Ministro, que se queixou no outro dia, não é? Que as questões podiam ser diferentes e, no fundo, mandou ali, assim, um recadinho para Belém, que entretanto depois também foi respondido pelo irmão do Presidente da República. Mas eu acho que a questão não é porque a questão não é aquele último parágrafo da Procuradoria-Geral da República que necessariamente não deu ponto de manobra para António Costa e teria só com aquele ponto ter que fazer a sua demissão. Mas eu acho que a questão não passa por aí, não passa por aquele ponto, porque esta demissão era uma demissão que eventualmente não estava a termo, a prazo, aliás, atendendo uma série de circunstâncias que nós já inclusivamente já falámos. Sim. Aqui na semana passada, porque o que é que estava em causa? Não propriamente a questão ali, pensou que do parágrafo, apesar disso ser importante e qualquer Primeiro-Ministro sendo visado num parágrafo da Procuradoria-Geral da República que dizem que eventualmente está a ser investigado
há qualquer coisa que teve o seu início, não é?
E portanto, sem colocar naturalmente sempre em causa a situação de que toda a gente é inocente, e neste caso nós também já verificámos que há aqui muita coisa que se podia dizer relativamente às acusações que foram feitas, até porque depois verificámos que no fundo muitas delas nem sequer aparentemente foram validadas. Pronto, mas só por isso, só esse ponto em si, porque nós só teremos. Sim. Também discutir aqui a questão política, não a questão judicial, que essa não nos interessa, mas só por aí o Primeiro-Ministro naturalmente que tinha pouca sustentação para continuar. Mas eu acho que isso não foi o ponto fulcral.
Não, o ponto fulcral, é um acumular de situações.
Claro, o ponto fulcral foi a acumulação de polémicas ao longo desta legislatura. Portanto, a polémica atrás de polémica.
Julgo que sim.
Depois, o aparecimento do dinheiro no seu gabinete, que não implica naturalmente António Costa, nem pouco mais ou menos, não é? Mas que, do ponto de vista político, é uma machadada. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, mesmo que aquele dinheiro seja todo legal e que esteja tudo correto,
sim.
Não é isso que está em causa. Claro. Mas estar da forma como está. Portanto, politicamente é uma machadada, porque obviamente que fragilizava o Primeiro-Ministro, e porque certamente a opinião pública vai ter diferentes visões sobre aquela circunstância. Portanto, esse era um outro ponto. E um terceiro ponto, que eu parece-me que este sim é o mais importante, foi a constituição de Galamba como arguído, portanto, e sabendo-se da situação que António Costa teve para com Galamba, que foi segurar Galamba, mesmo contra a vontade do Presidente da República, claro, mesmo contra a vontade do povo português, que se manifestou várias vezes nesse sentido, e, portanto, António Costa resolveu dar tudo o que tinha em prol de Galamba. E, obviamente, que mais tarde ou mais cedo, qualquer situação que acontecesse, fragilizaria, naturalmente, que António Costa, e fragilizaria, portanto, este governo que estava em funções, e não haveria outra consequência que não fosse a demissão do governo, só principalmente por esta razão. Para mim é a mais importante delas todas, independente das outras. São questões importantes, mas que não deixam de ter aqui, se calhar, uma nota mais de rodapé do que propriamente do conjunto total.
Sim, de qualquer forma são questões importantes, porque no final de contas o que nós percebemos é que há aqui uma série de... Não sei como lhe chamo do ponto de vista técnico, não sou jurista, não sou advogado, não sei bem como referir-me a isto, eu vou chamar-lhe acusações ou indiciações, enfim, não faço ideia qual é o termo correto. Mas há aqui uma série de questões que entretanto caíram, não é?
Sim, como nós vimos, não é?
E o que acho profundamente lamentável, não estou aqui a dizer que a justiça funciona bem, funciona mal, não é?
O que é que vai estar?
Exato.
Se vai estar alguma coisa,
não é?
Se vai ficar alguma coisa, inclusive.
Agora, choca-me sobretudo a questão do Presidente da Câmara de Sines, que é uma pessoa que eu não conheço, não faço ideia de quem seja, não, mas que no fim disto tudo acaba por si sem nenhuma acusação. Caiu tudo, não é? Caiu tudo, embora ele tenha ficado com termo de identidade e residência, pelo que sei. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho no meio disto tudo. Como é que sai esta mancha sobre
uma
pessoa?
Sim, mas aqui há aquela questão, porque o que nós vimos nesta semana, há dois ou três dias, foi o Primeiro-Ministro a queixar-se da situação, que podia ter tido outro desfecho. Mas a questão aqui, o que eu aqui tentei enumerar, foi que, independentemente de tudo aquilo, há aqui uma outra situação, que é o desgaste e a situação de ter segurado Galamba até ao fim.
Portanto, sim, isso é completamente indesmentível, não há como... Acho que é muito objetivo,
para mim foi o motivo, ou o principal motivo.
Sim, foi o principal motivo.
Apesar de também não podermos esconder que aquilo que estava naquele comunicado, obviamente que qualquer Primeiro-Ministro de bem, no fundo, fazia a mesma coisa que António Costa fez, e António Costa fez bem, porque deixava ponto pouca manobra nesse sentido. Porém, isso não é a circunstância principal, até porque muito provavelmente vamos, se calhar, chegar ao fim, não, nem sequer há ali nenhuma qualquer existência sobre a situação. Agora, as outras duas questões, essas sim, e juntar àquela a situação caricata depois também daquela situação.
Não há dúvida.
Que acabaria também por, e acabou por fragilizar, ou fragilizaria ainda mais o governo, mesmo que continuasse em funções, não é?
Não há dúvida que há aqui um acumulado de questões.
Porque são coisas diferentes, acho eu.
Sim, são coisas muito diferentes, mas eu atrevo-me aqui a falar das duas coisas, acabo sempre por misturar um pouco as coisas, e não deveria ser assim, mas é difícil separar um pouco as coisas. Porque António Costa, de facto, assumiu aqui custos muito elevados quando fez determinado tipo de opções em relação a determinadas pessoas que estavam com ele no governo durante muito tempo. E ele confiou e o desfecho é...
Mas já sabia.
Aquilo que nós sabemos, nós confiamos nas pessoas.
Ele já sabia que no dia 25 de... Não sei se foi no 25 de abril, se foi no 10 de junho, quando tivemos aquele episódio e depois tudo o resto a seguir.
Sim, que havia um desgaste muito grande daquela figura. E, portanto, para além de ser... Eu, na altura, achei para mim que era profundamente cruel obrigar aquele senhor a manter-se na sua posição. Eu achei que era cruel. Se ele pediu admissão é porque não estava bem, não se sentia confortável com a situação, e independentemente da posição do Presidente da República ser desafiante para quem lidera um governo, e não há dúvida que é desafiante, não é? Ao fim de vários anos de convívio, eu se calhar faria a mesma coisa, eu chegaria a um ponto que, quer dizer, estava sempre à bicada com o seu presidente, muita paciência tem tido o seu primeiro-ministro, porque de facto já esta semana já aconteceram mais episódios. Isto é cíclico, não é? Uhum. O senhor não consegue manter-se calado, há fugas do Palácio de Belém. Epá, isto é profundamente ingrato e profundamente desconfortável. Nota-se e é visível que as duas figuras tentam que exista aqui uma convivência sã e equilibrada, mas não é possível.
Sim, mas logo a seguir, num momento dizem isso, num momento seguinte,
há uma fuga de informação,
ou na sequência seguinte,
coisa,
há uma situação
que
desmente o contrário, não é?
Exato, e é profundamente deselegante. E esta semana tivemos mais desenvolvimentos por estes dias. Ontem e anteontem, o seu primeiro-ministro, enfim, abriu o saco e enfim, cá vai disto, não é? Quer dizer, não é? Desculpa o termo um tanto quanto popularucho, mas é um pouco assim, quer dizer, começou a falar e falou de uma série de coisas, que há ali uma série de indiretas que nós percebemos que são claramente para Belém, não é? Agora, relativamente à situação...
teve resposta, não por parte do Presidente da República, mas teve resposta.
Pois. Enfim, relativamente à situação que nós estamos a atravessar, isto é profundamente difícil.
Mas atenção, quem não se sente não é filho de boa gente. Acho,
claro,
que o Primeiro-Ministro, como cidadão e como ainda Primeiro-Ministro,
exatamente,
se sente, deve dizer.
Mas isto evidencia o cansaço da relação.
A sua situação.
Mas isto só...
Eu acho que ele agora diz tudo aquilo que não tinha dito até ao momento.
Pois, isto é reflexo do cansaço da relação, de uma relação difícil, muito temperada, muito de muita limitação, tem calma, controla-te, etc, etc. E chegou um ponto em que agora, olha... como já está no fim, vamos ver se isto conseguimos acabar isto de uma forma mais ou menos edificante,
airosa.
O que eu acho difícil, e por isso é que eu no programa anterior tinha colocado aqui a questão de um governo de gestão, mas que se poderia ter cooptado uma outra figura dentro do Partido Socialista para levar um novo governo até às eleições, não é?
Temos o Mário Centeno também com uma novela, não
Sim,
é? Convidou, não convidou, foi convidado, não foi convidado, afinal não foi.
É isso, e depois dá uma entrevista ao Financial Times e diz coisas que não devia ter dito. Epá, isto é um bocado uma novela mexicana, não é? Mexicana ou argentina? A Argentina está mais na ordem do dia, não sei.
Ah, sim, Argentina, agora sim.
Agora, pois, essa é um...
Enfim, é uma novela um bocado estranha. E depois o que acho muito curioso é que toda a gente se sente pressionada. Não sei se vocês já se aperceberam disto. É que não se pode dizer nada porque está toda a gente a pressionar toda a gente. É a Justiça, é a Senhora Procuradora, é o Banco de Portugal, e depois não é isento, como se alguém fosse isento nestes cargos, ou fosse neutro nestes cargos de natureza política, como se isso fosse possível, e então é toda a gente a tirar farpas a toda a gente. Eu compreendo que o PSD cavalgue este tipo de ondas por razões óbvias, não é? Não precisa estar aqui a explicitar.
Mas Montenegro tem estado muito calado ultimamente.
Sim, mas o braço direito dele tem feito muito trabalho, não é?
Sim, mas se calhar é bom Montenegro, se calhar, ficar mesmo assim caladinho, porque é capaz de ganhar
Hugo
mais
votos. Soares, não é? Acho que é o Hugo Soares, tem tido bastante trabalho. Enfim, no meio disto, tudo isto, por estranho que pareça, uma das figuras mais equilibradas pode ter sido o senhor do Livre, não é? Aquele deputado do Livre, que é o único deputado que lá existe na Assembleia da República, e o senhor do Partido Comunista, como eu referi no anterior programa, são as personalidades que têm mantido aqui um pouco a cabeça no sítio, porque de resto toda a gente a atirar em todas as direções e pressiona, não pressiona. Quer dizer, um cargo de confiança, de alguma forma de confiança política, como é o cargo do Governador do Banco de Portugal, é indicado pelo Partido do Governo. Quer dizer, como é que se espera que haja aqui neutralidade? Não estou a perceber aonde, mas enfim. Agora, isenção nas decisões, isso concordo que se exija. Agora, e tanto assim é que aquela comissão de... que eles lá têm no Banco de Portugal, aquela comissão de... eu vou chamar-lhe Comissão de Avaliação, não me ocorre agora o nome correto. ilibou completamente Mário Centeno de qualquer tipo de questão que pudesse de alguma forma limitar ou diminuir o seu papel enquanto governador. Portanto, não me parece que exista por aí grande problema. Agora, as questões da justiça estão aí para quem percebe muito disso, e eu estou em pulgas para perceber como é que isto vai acabar, porque os principais indícios de corrupção caíram todos. Neste momento não há corrupção, ninguém está acusado ou indiciado de corrupção. Há aqui tráficos de influências, mas daquilo que se tem lido na comunicação social, eu chamo-lhe isto mais lobbying do que propriamente tráfico de influências. Mas enfim, como não sou especialista, eu tenho-me apenas a achar, e está no meu direito a achar, como toda a gente pode achar, não é?
Por esse caminho não me meto, porque não conheço nada disso, e limito-me aqui a fazer algumas análises. Ah, análises, quer dizer, alguma conversa, porque para mim isto é sempre uma conversa de fim de tarde, aqui sobre mais a questão propriamente política. E agora, é óbvio que todos nós desejamos o desfecho desta situação para perceber até se de facto há aqui matéria, se não há matéria, se foi exagerado, se não houve exagero, o que é que se passou, porque é importante também percebermos como é que as coisas funcionam e estão a funcionar em Portugal até esse nível, não é? Isso parece-me uma evidência.
Sim, sim.
Agora, só quero aqui só dizer, não sei se querias aí acrescentar isto para dizer.
Não.
Quero aqui acrescentar mais alguma coisa. Portanto, a campanha eleitoral já começou. Começou dentro do próprio Partido Socialista e já vimos ali algumas. Chamemos
sim,
assim.
E começou bem, está animado.
Daquilo que eu percebo,
um dos candidatos parece estender o tapete ao PSD, que é uma coisa que em termos
não
de
foi propriamente estender. Disse-lhe que se eventualmente se não tiver maioria absoluta, não terá oposição.
Sim, mas repare.
Eventualmente numa primeira fase do Partido Socialista.
Repare que o Partido Socialista vem de 8 anos de governo. E um candidato a líder do Partido Socialista, não é?
Que é uma
estender,
questão do Bloco Central,
deixar,
provavelmente
deixar aberta assim
fazer
a porta,
mesma coisa.
Escancarada, de uma forma tão clara, não sei se será boa estratégia para a sua eleição dentro do próprio Partido Socialista. E em termos de eleitorais nacionais, digamos assim, também não sei se será propriamente uma boa estratégia. Porque há aqui uma boa percentagem de votantes, que eu vou chamar-lhe, que tanto dançam para a esquerda como dançam para o centro. Não sei até que ponto é que isto poderá ser uma boa estratégia.
Não sei, vamos ver, mas de qualquer das formas, aqui a solução era evitar que caminhássemos depois para um período de instabilidade contínua.
Sim, aí eu concordo que depois do período eleitoral, conforme os resultados, completamente de acordo. Agora, antes do processo eleitoral, ainda em pré, o que é que a gente possa chamar?
De qualquer
não é?
Das formas, não é
parece-me
que o PSD
um
venha a ganhar.
Estratégico.
Até porque as sondagens são aquilo que são. Mas até porque
para já,
nós as vimos nas sondagens
estão
muito par a par, portanto, não é líquido que ganhe o PS, não é líquido que ganhe o PSD.
Sim.
Mas há uma coisa que eu disse aqui, que mantenho no último programa, eu acho que não vai haver, excluindo o Chega da direita, excluindo o Chega da direita, não vai haver nem maioria de direita nem maioria de esquerda,
pois.
Que é aquilo que me parece.
Muito a não ser que apareça para aí um resultado do Chega que ninguém, no seu perfeito juízo, esteja aqui a, que seja neste momento que seja conceptualizável, não é?
Não, mas
isto de vez em quando há surpresas, não é?
Mas poderá haver muita surpresa e até ao lavar dos cestos, como diz o povo, é vindima, e poderá haver muito mais outras situações também na comunicação social que nós não sabemos, que pode aparecer dos mais diversos partidos, portanto, das mais diversas situações.
Imagina-se que aparece mais um acusado de uma coisa qualquer.
Eu acho muito que estas eleições também se vão decidir muito ao nível dos debates que eventualmente vão acontecer. Porque estas eleições para mim não são iguais às anteriores. Às anteriores e às outras anteriores, por aí vai. São eleições muito diferentes, vividas num clima muito diferente,
sim,
sobre uma
o
situação
clima está muito
diferente. Não, e mesmo internacional. Mesmo clima.
Sim,
nós
a conjuntura
não podemos,
internacional
a conjuntura
é muito
internacional.
Particular.
Portanto, há aqui uma série de situações. Há aqui uma série de situações que levam estas eleições para um outro patamar. E acho que os portugueses estão mais atentos nestas eleições do que se calhar eventualmente tiveram nas últimas. E, portanto, eu acho que aqui tudo muito se vai decidir Na questão dos debates entre os candidatos dos diversos partidos políticos, porque eu não tenho muito a certeza que não haja muita gente com muita dúvida neste sentido, o que é que vai fazer. Para já, tem que se decidir aquilo que vai acontecer no Partido Socialista. E aquilo que vai acontecer no Partido Socialista vai depender também muito daquilo que depois o eleitorado vai fazer, porque são pessoas diferentes, são mentalidades e visões diferentes. E isso leva um determinado eleitorado que pode votar, no caso, em Pedro Nuno Santos, se for o outro candidato não votará, ou vice-versa. Portanto, isso tudo são cenários que nós ainda não conseguimos conjeturar. Agora, muito, com quase toda a certeza, diria eu, não haverá maiorias absolutas de um lado e do outro. Portanto, vamos perceber nos próximos tempos como é que isto vai andando. Agora, nós já sabemos que estamos em campanha eleitoral.
Completamente.
Até porque falamos aqui várias vezes do IUC. Até porque falamos aqui várias vezes do IUC. E vejam, foi preciso uma campanha eleitoral ter a acontecer para rapidamente o IUC
rapidamente
desaparecer. E, portanto, aquilo que era há uns dias atrás deixou de ser. E mais, ainda veio com prémio. Com um prémio de 11%, portanto, desconto para toda a gente que tem carros. E nós estamos aqui à vontade para falar sobre isso, porque falámos aqui nos programas anteriores, estávamos contra esta medida do IUC, porque era uma medida injusta e porque ia penalizar os mais pobres. Portanto, estamos plenamente à vontade para falar no seguinte, mas também estas mudanças assim drásticas no fundo uma cambalhota, que no fundo é aqui uma cambalhota. Quer dizer, isto leva-nos aqui também a perceber que as eleições não podem ser também manobra para tudo, não é?
Sim.
E parece-me que aqui foi aquilo que se passou, e portanto vamos ver outras situações que estas eleições podem trazer.
A grande dificuldade que eu vejo para podermos ter um debate esclarecedor e construtivo são estes cerca de 4 meses de perfeita exaustão deste governo, e a impossibilidade de qualquer partido que esteja na oposição não se agarrar aos sucessivos erros que este governo foi cometendo ao longo desta legislatura. E isso, de alguma forma, vai condicionar o debate. Portanto, vamos ter um debate muito, provavelmente, muito agressivo, muito agarrado àquelas histórias dos casos e dos casinhos, como alguém diz, receio que seja uma campanha muito pouco interessante em termos de propostas e de ideias.
Não sei, nós temos aí duas ou três questões que têm que ser resolvidas e, portanto, convinha que os partidos políticos apresentassem as propostas. A questão dos médicos, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que é uma questão premente, portanto, agora até já temos um quadro que vai aparecendo nas televisões. Sim, claro, hospital fechado, hospital aberto a partir de não sei o quê,
obrigar o grande partido da oposição.
Temos aqui uma circunstância
a clarificar,
claro,
como resolver.
Todos,
não é?
Todos eles. Porque temos todos aqui uma eles. Circunstância que nas últimas eleições não tínhamos, porque os portugueses percebem agora que, claramente, porque têm ido ao Serviço Nacional de Saúde e têm. No fundo, agora vou, agora não vou, agora está aberto, agora vou para ali, agora, inclusivamente, as vias verdes coronárias e AVC que são extremamente importantes, até essas chegam a fechar. Portanto, há aqui uma situação que os partidos vão ter que se focar. Outra questão é a questão da educação, portanto,
e há outras
que, como foram apanhadas no processo a meio, necessariamente que vão ter que ter uma resposta política. Portanto, penso que não vai ser só essa questão dos casos para trás e para a frente, mas vai haver aqui circunstâncias que tem que haver um olhar diferente relativamente àquilo que normalmente nos estão habituados a mostrar, que é quase nada, e portanto, mas neste momento penso que isso é incontornável, digo eu.
Sim.
Mas eu acho que se a oposição for esperta, tem aqui muito por onde pegar, o PSD, porque, pronto, todos sabemos que
sim, é que tem a responsabilidade maior, provavelmente, não é?
Exato.
Embora todos mas tenham de alguma forma.
Parece-me que Montenegro não está em grande posição de vencer estas eleições, mas talvez com uma boa campanha política pelo menos consiga chegar ao auditório, vou-lhe chamar assim, aos seus votantes, ou não.
Pois. Agora há aqui três questões como o Samuel estava a referir que serão determinantes. E será importante que o PSD assumir um discurso muito claro, com propostas muito claras e que chegue verdadeiramente às pessoas. Que é a Até questão sei. Da saúde, da
Eu
educação, da habitação. São questões muito, muito importantes.
A questão e a tónica política no PSD.
Sim, sim.
Todos os partidos que concorrem são potenciais vencedores.
Claro,
claro. As eleições
claro.
Não acabaram.
Claro,
não
claro.
Acabaram.
Nós estamos aqui a falar só
Quer dizer, nós
em potenciais
estamos,
vencedores.
Estamos de acordo com aquilo que são os dados históricos uh-huh. e a tendência da votação do povo português. Só nesse sentido, porque... Eu, como digo, eu acho que há aqui muita matéria nova, muita situação nova e penso que estes debates vão ser fundamentais para isso, para esclarecimento, e os portugueses vão tomar as decisões, porque nós olhamos e vimos muito vazio nas circunstâncias, mas é preciso tomar uma decisão. E, portanto, penso que vamos ter que ouvir bem os candidatos que vamos ter pela frente e, obviamente, que uma coisa depois no PS é ser Pedro Nuno Santos, outra coisa é ser o...
Qual é a vossa aposta?
O outro candidato.
A minha aposta é Pedro Nuno Santos. Por aquelas razões que há bocado já disse, eu acho que com o outro candidato está a cometer erros estratégicos que receio que vão pesar na decisão no interior do partido.
Embora
Pedro Nuno Santos
tem alguns handicaps.
Tem muitos handicaps.
Tem alguns handicaps.
Também não é bem visto por muitos militantes.
E se calhar ali no mesmo, centro, ou seja, quem pode
muitos
retirar
mesmo.
Votos ao PSD
e
não vai ser Pedro Nuno Santos, que vai tirar votos ao PSD. Quem
não,
pode tirar
não.
votos ao PSD é Jalis Carneiro, acho
sim,
eu.
Sim, é mais moderado.
Portanto,
não
é? É mais moderado, é mais
pacífico. Eu tenho alguma dificuldade com a
linguagem.
Não existiria outro candidato.
Há outro candidato. Há outro candidato. Que é o
Daniel Adrião.
Que é um senhor que já que faz parte da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, mas é um crónico opositor de Costa,
portanto,
de António Costa.
Fora da corrida.
Quer dizer, à partida não estará, não é? Mas é um senhor que já foi derrotado em 2016, em 2018, em 2021, isto internamente. Portanto, é um eterno opositor. E pronto, isto está
Sim,
na
mas
corrida.
Para estas contas não. Aparentemente não vai fazer os seus votos sim,
são candidatos muito
com ele,
são candidatos muito diversos. Isso é uma característica que o Partido Socialista tem para mostrar, candidatos diversos, com pensamentos políticos muito, muito diferentes, com preocupações sociais diferentes, estratégias...
Mas por isso mesmo é que eu acho que ainda é cedo para se perceber aqui como é que vai ser depois a tendência
Sim, é um pouco
voto.
Cedo.
Porque são candidatos diferentes, os públicos também são diferentes.
Também são diferentes, mas não, relativamente àquilo que eu estava há bocado a referir. José Luís Carneiro acaba por aparecer muito ligado a este período da última legislatura. Tem como apoiantes Medina, Santos Silva, Vieira da Silva, Basílio Horta, Jorge Lacão, portanto, são figuras com grande peso dentro do Partido Socialista e estão de alguma forma ligados a estes últimos 8 anos. Pedro Nuno Santos carrega aquele fardo da TAP e que não é um fardo pequeno. Não é um fardo pequeno. Isto depois em termos de campanha é complicado de gerir, não é?
Acho que tanto um como o outro vão dividir
sim, eu julgo que sim.
O eleitorado PS, ou os militantes do PS, digamos assim. Vamos então para a música para fazermos
sim.
aqui uma pausa e passarmos depois também para outros temas. Qual é o tema escolhido para hoje, Luís?
Eu tinha como tema escolhido para hoje Solo le pido adiós. É um tema muito conhecido de León Gieco, é um argentino. Estava aqui a pensar na Argentina, que por estes dias também teve uma grande animação.
Pois,
ontem.
Exatamente, portanto, o candidato que venceu as eleições é, terá sido aquele o menos esperado, pelo menos no
Estamos
exterior.
Estamos a falar de dólar, na Argentina, não é?
Exato.
A educação privada.
Mais uma vez aqui a direita.
Sim, é um candidato muito particular que aparece com uma motosserra em cima dos palanques e quer cortar tudo e desfazer tudo. Enfim, vamos ver como é que isso
ficou conhecido por ser comentador, para se faz lembrar aqui um bocado do Zelensky,
sim,
da comédia. É tudo da televisão ultimamente.
Portanto, a canção que eu trago aqui é uma canção que foi composta por este senhor Gieco por alturas de 1978, na altura da ditadura argentina. Da ditadura militar e do exílio, que muitos artistas argentinos tiveram que se dispor, predispor e votar. É uma canção com muita força, com muita intensidade. A letra é muitíssimo interessante.
Vamos então escutar, já voltamos.
Bloco de notas. Bloco de notas. Solo no pide.
E depois deste tema que acabámos de escutar, voltamos então à conversa com os nossos, não lhes posso chamar comentadores porque eles garranham comigo.
Somos mais achadores.
Exatamente.
Achadores.
Então,
achadores.
Achamos. O que é que vamos achar agora?
Eu só queria deixar aqui uma nota que é: este tema foi interpretado por Luciano Pereira. Está disponível no YouTube, ouçam porque a letra é muito interessante. Com a guerra, não me sei indiferente, és um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência de la gente. E por estes dias a Argentina vai mudar de vida, não é?
Uhum. Pelo menos 10 de dezembro, acho eu.
Pelo menos é o que o senhor Miller...
Pretende
conseguir, não é? Uma mudança de rumo.
Dólar?
Portanto, há uma série de coisas que ele quer desfazer completamente, não sei como é que ele vai conseguir, não é? Com uma inflação de tal maneira brutal, privatizar tudo.
O ensino, enfim, vai ser privatizado, pelo que percebi.
Os níveis, portanto, de pobreza na Argentina são elevadíssimos, não é? O que é que vai ser das pessoas, embora exista aqui sintomas de muito cansaço dos governos de veia peronista, não é? E de esquerda, digamos assim. E, portanto, eu tenho um amigo que é o Rodolfo Castro, que é, ele intitula-se o pior contador de histórias do mundo. É uma pessoa a que eu recorro, que ele tem gravações de histórias para eu contar aos miúdos e não sei o que, é uma pessoa extraordinária. E ele diz mais ou menos isto: a população, justamente cansada de um mau governo, optou por ter um governo criminal. Há 40 anos foi o fim da ditadura e agora regressam às bestas do ódio como se trouxesse ideias novas. Tristeza. Quando se nota a falta de leitura? Isto é muito interessante.
É argentino. Convinha esclarecer isto.
Claro. Porque... esta leitura é muito interessante. É um senhor argentino.
E como é que está no país? Como está? Há uma vitória deste senhor com maioria absoluta? Ele ganha por 56%.
Por um cansaço, não é? Um cansaço extremo.
Mas o cansaço extremo leva... Leva a que se queiram outras coisas.
Leva a receios que nós também temos aqui, não na mesma dimensão, mas
e faz
temos
com que não pensemos
aqui,
nas consequências,
não é?
Que isto
pois,
pode
porque é um mau governo, é os problemas
os
das pessoas agravarem, se não se resolverem.
Que têm que resolver o problema das pessoas, sejam os quais
forem. As pessoas tentam outras
alternativas, exato, como é evidente. Isso é tudo na vida. Isso é a lei natural da vida, não é?
E quem aparecer com determinado tipo de bandeiras e com propostas de resolução dos problemas de alguma forma mítica.
A inflação na Argentina é uma coisa brutal.
Brutal, 140% e tal.
Portanto, é uma coisa brutal. Assim, nem sei como é que eles conseguem. Nós aqui com esta inflação já andamos todos
esmifrados, não é?
Esmifrados, com o cinto a apertar mesmo. E eu não sei como é que eles conseguem, sem dúvida alguma, que é complicado. Apesar de a política na América Latina ser diferente da política.
Parece que infelizmente Europa, vários países da América Latina estão a passar pelo mesmo. Estamos a falar da Argentina, mas podemos olhar, por exemplo, para Cuba, em que a situação parece que está cada vez pior.
Pois.
E Cuba podia haver imensos problemas.
Há só mais duas coisas.
Fome. E neste momento quem vai lá diz que
há só mais duas
fome.
Coisas que o Luís aqui
muito
há só mais duas coisas que
portanto,
eu quero aqui acrescentar.
É o senhor Milei, o nome dele.
Sim,
verdadeiro.
Mas há duas coisas
Milei,
que me parece que não têm nada a ver com a política da Argentina, mas que o senhor Milei diz que vai fazer. Primeiro é cortar relações económicas com o Brasil. Nem sei como é que é possível haver ali aquela fronteira, e depois é cortar relações económicas também com a China, que também não me parece, atendendo à forma de vida que nós temos hoje, como é que também será possível cortar relações económicas.
Consegue, é?
Quer dizer, quando eu acho que ele, quando diz que corta relações económicas, é em todos os sentidos, porque se for relações económicas cortar de uma forma política, mas os produtos continuarem a entrar e a sair, portanto, isso não é uma relação, isso não é um corte de relação económica, é apenas passar de
como é que ele pretende dinamizar a economia
também,
argentina, cortando relações com
e diz
com,
também que havia medidas
um
que eram
para Brasil,
ser diz, diz
que é um
também,
país continental, não é?
Sim, tão disse ontem também que havia medidas que eram para ser passadas no tempo, mas que vai fazê-las de uma forma abrupta e, portanto, vamos perceber o que é que se vai passar ali na Argentina. É um pouco longe aqui da nossa geografia, mas de qualquer das formas é algo que nós temos sempre também em linha de mente, como é evidente, a Argentina. E já agora, e uma das questões que ele também diz que vai fazer é acabar com o Banco Central da Argentina, não é? Pelo aquilo que percebi.
Sim, sim. Eu pretendo desmanchar o banco, acabar com o Banco Central.
E introduzir o dólar.
Uma nova moeda,
introduzir,
não é?
O dólar, que eu não sei se é o dólar norte-americano que ele está a referir, mas presumo que sim, portanto, é o dólar passar a ser a moeda da Argentina. Mas por cá nós também, pronto, também temos aqui algumas coisas para dizer sobre os nossos bancos. Não sei se podemos já fazer esta transição aqui da Argentina.
Sim, sim.
Para os nossos bancos, porque de facto, eu não sei se os ouvintes têm noção, mas os bancos neste momento, e não é pecado lucrar, não, já vou começar a ouvir algumas vozes, atenção, estão contra o lucro, ou estão contra isto, não é isso que nós estamos a dizer, não é isso que eu estou a dizer.
Socialistas e estes socialistas.
Não é isso que eu estou a dizer.
Não é
mas os bancos têm 8,5 milhões de euros por dia. As quatro principais instituições, nos primeiros 9 meses, lucraram 2,3 mil milhões de euros. E aquilo que eu questiono é, quando há uns tempos atrás houve bancos que precisaram do Zé Povinho, chamemos-lhe assim, ele estava lá,
ajuda, não é?
Ele estava lá de mão aberta, contrariado, mas estava e ajudou, porque o Estado português assim o quis, e se calhar tinha, apesar da gente às vezes contestar, mas se calhar a situação seria mais difícil e pior do que não
provavelmente
haver qualquer...
um banco ou outro poderia
sim,
ter caído, não haver, não é?
Não haver qualquer apoio, mas estava lá. Agora, quando há uma inversão de situações e que temos esta taxa de juro que afinal é brutal para os bolsos portugueses, o que é que nós temos? Para além das taxas de juro altas, nós temos também serviços bancários altos. E, portanto, o apoio ou a ajuda ou um aspecto mais de sintonia com o cidadão parece que não é aqui bem evidente. E, além do mais, a questão dos juros, que apesar de já terem subido alguma coisa, mas para quem tem alguns depósitos bancários, subiram, quer dizer, quase a reboque. E com pouca vontade de o fazer, quando na Europa a questão é completamente diferente. Portanto, uhum. Acho que há aqui, no mínimo, falta de solidariedade para com o cidadão português, e é por isso mesmo que esta questão do lucro depois nós aqui a evidenciamos, porque me parece que devia de existir aquilo que a senhora Meloni fez em Itália, que será, de facto, uma taxa sobre estes lucros excessivos que os bancos têm. E a senhora Meloni é direita e fê-lo, e acho muito bem, independentemente de quem criticar, das críticas existentes, mas isso também críticas há sempre em todo lado e sobre qualquer situação. Agora, há outra coisa que eu também não entendo, e não entendo este governo, que ainda é governo até pelo menos dia 10 de março, que foi numa primeira fase até aumentou ali mais ou menos bem o estímulo à poupança nos certificados de aforro, e depois, pronto, eu não vou dizer pressionado, por qualquer magia, ponto de magia, resolveu diminuir este valor do certificado de aforro para 2,5%. Ao ano, juros, no fundo. Bem sei que depois, com o acumular dos anos, pode aqui haver algumas benesses, mas a questão que eu questiono é, porque, segundo o argumento vigente, é que ficava muito caro, tendo em conta que os empréstimos depois que o governo da nação fazia lá fora seriam mais baratos. Mas que raio? 2,5%, mas nós estamos a pagar as taxas de juros lá fora superior a 3%. E, em alguns casos, bem superior a 3%. Então, este dinheiro não podia ficar na mão dos portugueses e que seria retirado, eventualmente, também aos bancos, no sentido de haver aqui um maior equilíbrio e, se calhar, haver uma maior concorrência por parte dos bancos, digo eu. E a dívida do Estado português não ser uma dívida ao estrangeiro, que depois está sempre mais penalizado, e obviamente quem deve está sempre na mão de alguém. Quem deve está na mão de alguém. Isso é uma questão, claro, de lá para ali. e podiam ficar na mão dos portugueses, portanto, sem tanta oscilação, no fundo, desta questão. Mas por que
razão? De facto uma grande
questão.
Por que razão é que se alterou?
Portanto, eu acho que era uma boa resposta também para nestas eleições que vamos ter, que ainda há bocado falámos, os partidos políticos também se referirem a
esta circunstância. Pois era uma boa altura para o senhor Centeno falar, não é? Para estar falando
outras situações, quer dizer... Eu bem sei que as taxas de juros são oscilatórias e hoje Portugal pode ir ao mercado e paga 3,5%, no outro dia pode pagar 3,2% e por aí vai.
Claro,
mas certamente que há de haver aqui um mecanismo de associar...
Mas temos um banco público, não temos?
Temos
um banco público.
Não sei. Temos.
Deveria ser público, não é?
Deveria ser.
E, portanto, poderia ser o banco que tomasse uma iniciativa e que, de alguma forma, rebocasse...
Só temos um banco público porque depois estes lucros... Bem, mas esse ainda assim, que devia ajudar naturalmente o cidadão, mas ainda assim dos dividendos, que foram 400 milhões ou qualquer coisa nesse valor, são para o Estado português. Pronto, acaba por haver aqui alguma compensação...
Sim, de alguma forma,
mas, nesse sentido. Mas sim, mas, tens razão, devia
de
marcar
forma
uma posição...
podia liderar aqui uma posição de mercado bancário,
Uma posição diferente e podia ser...
Introduzir aqui uma lógica de mercado diferente, não é?
Claro, isso é mais do que evidente. Eu, se calhar, não posso não ter explicado bem toda esta questão. Mas a questão de fundo é esta. A questão de fundo é esta. Porquê é que os certificados de aforro foram, no fundo, reduzidas as suas vantagens e nós continuamos a pagar ao estrangeiro valores que pagamos e quando os bancos têm estes valores também todos de lucro e a praticar as taxas ou as suas comissões?
Pois, nós desconfiamos que na altura o sistema bancário estava um bocado aflito com a questão dos certificados de aforro, porque as pessoas estavam a retirar o dinheiro dos depósitos a prazo, cujos juros são pouco acima de zero, não é?
Na altura eram pouquíssimo acima de zero, estão
um bocadinho melhor agora, mas enfim. E a saída que nós tínhamos era os certificados de aforro, o que estava a deixar a banca muito preocupada com os dias que aí vêm. Enfim.
Fica a questão.
Bem, temos aqui dois minutinhos para, assim, uma breve ou duas rápidas, até para terminarmos o programa com uma homenagem também à Sara Tavares, que faleceu ontem. E acho que todos... Pelo menos a rádio também muito deve aos cantores, portanto não podíamos deixar terminar o programa de hoje sem
dois minutos para falar aqui.
Dois minutos rápidos.
Então eu só quero dar aqui uma pincelada rápida, depois para a semana falamos sobre isto, a tomada de posse de Pedro Sánchez em Espanha, fez, no fundo, um malabarismo político tipo geringonça, mas não é a geringonça portuguesa. Portugal não é, a Espanha não é Portugal. E eu acho que
as realidades
são completamente diferentes.
Diversa.
E eu acho que vai haver aqui alguém que vai morder a mão de Pedro Sánchez.
Isto vai ser muito complicado de gerir. O povo está na rua, a insatisfação graça. Aquela situação da Catalunha tinha que ter uma solução, tarde ou cedo, e não sei até que ponto é que esta solução terá sido bem negociada ou terá sido encontrada, mais na ânsia de se agarrar ao poder do que propriamente resolver um problema.
Muito bem, então vamos terminar. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre Sara Tavares.
Não,
também.
A única coisa que quero dizer, porque sou um bocadinho mais velho do que ela, e lembro-me das primeiras vezes que ela ia lá, que foi à Chuva de Estrelas e teve aquela participação, e portanto foi alguém que eu fui acompanhando...
O seu percurso.
O meu percurso. No fundo faz parte da minha história de vida, e é isso. E portanto, quando nós vemos partir alguém... que apesar de não conhecermos, não sei se alguma vez me cruzei com ela, não me recordo, mas que faz parte do nosso percurso de vida e que nós numa determinada idade de vida acompanhámos e que a partir dali entrou no fundo da nossa vida, na nossa casa, é triste.
Sim, é muito triste. Uma cantora com uma voz muito particular, com uma forma muito particular de estar no palco, de uma grande sensibilidade. Ela tem ascendência cabo-verdiana e boa música dela revela esta sua raiz africana. E enfim, é uma lástima, uma perda assim. de facto é.
Terminamos então o programa de hoje com o ponto de luz de Sara Tavares, ela que para muitos daqueles que lhes têm prestado homenagem nas últimas horas era esse ponto de luz. Obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui em estúdio. Na próxima semana voltamos a encontrar-nos.
Até para a semana. Fiquem bem.